Falando de Economia.
O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, conversou mais cedo com o nosso produtor Felipe Cafino sobre as expectativas em torno da aprovação do orçamento e dos projetos prioritários do governo para o próximo ano. Vamos acompanhar.
A gente conversa agora com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, sobre o cenário que se desenha para o próximo governo que se inicia no próximo ano. Daniel, as expectativas agora estão todas aí em torno do orçamento, né? E na sua opinião, quais serão as saídas a serem achadas pelo governo para garantir aí os recursos para os programas considerados prioritários que vêm sendo aventados aí como auxílio emergencial e o aumento real do salário mínimo?
Bom, boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes. O momento agora é de viabilizar as promessas que foram feitas durante a campanha, né? Eu destacaria duas delas. A primeira é a ampliação do hoje chamado Auxílio Brasil. Não sei se vai voltar a ser chamado de Bolsa Família. Então, a intenção é manter esse benefício, esse piso de R$600 por família, por mês, em 2023, ainda conceder um benefício adicional para crianças até 6 anos de idade no valor de R$150. Tem também a promessa de mexer na tabela do imposto de renda, né? Então, você criaria uma faixa de isenção bem maior do que a atual, né? Até R$5.000. Então, você acabaria arrecadando, o governo acabaria arrecadando bem menos. Eu acho que esses são os dois principais impacto. É claro que a gente não conhece tudo que vai ser tentado, né? Mas o fato é que pelo lado da despesa, você precisaria se viabilizar e você tem a restrição do teto de gastos, esse teto de gastos que está vigente hoje, né? Certo. Então é natural pensar que para você conseguir gastar mais no ano que vem, você tem que aprovar sim uma emenda constitucional, porque o teto de gastos está na Constituição. Então é por isso que teve essa discussão sobre uma chamada PEC da transição, e me parece ser o caminho de fato se você quiser gastar mais do que o teto atual permite.
Ok. Assim, do ponto de vista fiscal para a IFE, você projeta um impacto nesses gastos que devem vir? Eles já estão incorporados ou como é que você acha que isso deve impactar as contas aí do ponto de vista do orçamento do governo?
No orçamento agora de 2023, o que a gente já tem previsto são algumas, a manutenção de algumas desonerações tributárias. Não tem ainda a questão da tabela do imposto de renda e também não tem, pelo lado da despesa, a questão do Auxílio Brasil. Tem uma outra também, que é o aumento do salário mínimo acima da inflação, né? Então, o orçamento está bastante, digamos, desatualizado se você considerar o que o governo pretende fazer, o governo eleito, né, pretende fazer no ano que vem. É difícil saber qual vai ser o impacto exatamente, porque pouco se conhece sobre essas propostas, né? O que se diz hoje, e não são só essas, né? São outras também. Então, o que se diz hoje é que isso poderia custar cerca de R$200 bilhões. A gente não tem o número, a gente está trabalhando em cima de estimativas para o nosso próximo relatório, mas R$200 bilhões que seja, equivalem a 2% do PIB, de fato, teria um impacto muito relevante. Se eu considerar só o Auxílio Brasil, por exemplo, só ele, essa manutenção dos R$600 já custaria cerca de R$52 bilhões por ano. Se você considerar também a ampliação, esse benefício extra para as crianças até 6 anos de idade, benefício de R$150, o que a gente ainda não tem uma estimativa, mas o que eu tenho lido na imprensa é de algo em torno de R$18 bilhões. Então, só aí já tem R$70 bilhões. Então, não dá para saber ainda quanto é que vai custar, mas o impacto seguramente é alto e seguramente é inviável pagar tudo isso, né, pelo lado da despesa, com esse teto de gastos vigente.
Correto. Saiu também essa semana, né, saiu hoje, né, o Boletim Focus, aí que mantém uma leve alta na expectativa da inflação, passando de 5,61 para 5,63%. Mantendo a projeção do PIB em 2,76. Você acha, na sua opinião, que pode ter alguma surpresa a ser incorporada aí para o orçamento em termos de arrecadação com essa questão do PIB, ou já está, nessa perspectiva, já está tudo incorporado?
Acho que para 2022, né, a gente já está aí com 10 meses já ultrapassados. Acho que a perspectiva, nossas projeções são bem parecidas com as do mercado nesse momento, né? Você deve ter um PIB maior do que a gente projetava, né? Quando você falou o mercado agora, 2,8% para 2022, a dúvida fica em relação a 2023, né? A gente tem uma projeção que, se a gente mantivesse, por exemplo, alguns dos estímulos foram concedidos em 2022, por exemplo, esse aumento, né, para R$ 600 do Auxílio Brasil e a manutenção das desonerações de tributos federais, a gente pode ter, sim, uma perspectiva maior de crescimento, um impacto nas nossas contas de 0,4 pontos percentuais. A gente tem sem esses estímulos, a projeção seria 0,6% de crescimento real ano que vem, crescimento muito baixo, né? E com esses estímulos, essa estimativa iria para 1%. Ainda, assim, eu queria só reforçar que ainda é muito cedo, né? Porque a gente não tem muitas informações sobre o que vai acontecer. Mas, de fato, no curto prazo, você tem, sim, um impacto positivo pelo lado da demanda, né? O consumo das pessoas, porque você vai ter esse aumento do gasto, do déficit do governo, né?
Correto. Esse foi, então, o diretor da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, sobre o cenário aí que se desenha para o próximo governo, que se inicia aí em janeiro do próximo ano. Muito obrigado, Daniel.
Obrigado, é um prazer estar aqui. Boa semana.